Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui, toda semana, você pode acompanhar entrevistas, notícias e conteúdos sobre moda, comportamento, estilo e beleza. Você pode saber mais sobre mim e sobre o podcast pelo Instagram. Eu sou @santelena e o podcast é @estilopossível. Ou você pode entrar em contato mandando a sua mensagem de áudio via Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e colocar Estilo Possível tudo junto e sem acento na busca. Também dá para mandar e-mail para estilopossível@gmail.com. Virgil Abloh, designer, arquiteto, diretor criativo, fundador da Off-White, diretor artístico masculino da Louis Vuitton, faleceu na semana passada depois de lutar por cerca de 2 anos com um angiosarcoma cardíaco, uma forma rara de câncer. Ele tinha 41 anos e causou um grande impacto aí na moda, mudando para sempre o mercado de luxo tradicional. E é a história dele que eu te conto no Estilo Possível de hoje. Pois é, gente, é com muita tristeza que eu apresento esse episódio, porque na semana passada, a moda, a música, a indústria criativa como um todo perdeu o Virgil Abloh, um cara que rompeu 1000 barreiras na indústria da moda, abriu portas para toda uma geração interessada nesse universo, e ele foi um dos principais responsáveis por levar o streetwear aos mais altos níveis do mercado de luxo, e ainda se tornou um dos pouquíssimos designers negros a assumir o comando criativo numa grande casa de luxo. O Virgil foi chamado de Karl Lagerfeld da sua geração, um gênio criativo multitarefa com conhecimento de negócios e uma energia quase sobre-humana que deixava ele fazer tudo que aparecesse pela frente. Não tinha barreira criativa para o Virgil. Então, essa semana foi bem triste para todo mundo que conheceu o trabalho dele e que se identificava de alguma forma com as coisas que ele fazia. E por isso que eu decidi fazer esse episódio agora como um tributo e também porque eu queria esperar um tempinho para gravar e ter alguma perspectiva do que aconteceu, né? Ver tudo que estava acontecendo ali, entender melhor, não sair um episódio correndo só para falar disso, porque era importante ter esse tempo aí, né? Na última quarta-feira, no dia 1º de dezembro, quando saiu o último Estilo Possível, ainda aconteceu o último desfile da Louis Vuitton criado pelo Virgil. Um desfile que tinha como intenção só marcar a abertura da nova loja da Louis Vuitton lá no Design District de Miami, e acabou se tornando uma bela homenagem aí, super emocionante ao designer. Teve fogos de artifício, a presença de vários amigos, colaboradores, fãs. Foi um evento icônico e que marcou aí essa despedida do Virgil, né? Foi como se fosse uma grande homenagem final para ele. Só que antes de falar sobre tudo isso, antes de falar sobre esse desfile da Louis Vuitton, antes de falar mais sobre os últimos anos de carreira do Virgil, eu queria começar pelo começo, contando um pouco da história do Virgil Abloh, para a gente entender os caminhos que levaram ele para essa posição de ícone. Bom, então vamos lá, vamos começar do começo. O Virgil Abloh nasceu em Rockford, uma cidade em Illinois, lá próxima a Chicago, no dia 30 de setembro de 1980. Ele era filho de pais ganeses e lá mesmo, na cidade em que ele nasceu, ele frequentou uma escola privada de ensino religioso e nessa escola ele conheceu a Shannon, que viria a ser a sua futura esposa, né, mãe dos seus 2 filhos. E foi a mãe do Virgil, que era costureira, que ensinou ele a costurar, e ele nunca se auto-intitulou um designer, ele falava que ele era maker, ele era alguém que fazia acontecer. Ele sempre era uma pessoa meio outsider, assim, porque ele dizia que ele não tinha essa formação clássica do mundo da moda. Na infância, ele acompanhou o nascimento da cultura hip-hop e cresceu aficionado por skate, música, cultura sneaker, basquete, grafite e todos os elementos que faziam parte desse movimento, que mais tarde viria a influenciar em todas as criações de moda do Virgil. Ele terminou a escola em 98, depois ele se formou em engenharia na Universidade de Wisconsin-Madison em 2002, e tem alguns rumores que falam que no dia da formatura ele acabou faltando a avaliação final para ir conhecer o Kanye West, que é um cara de quem ele já era fã, né? Um cara que já estava fazendo música ali em Chicago, e depois com quem ele viria a colaborar em vários projetos. E é justamente essa a época de formação de vários referenciais estéticos do Virgil Abloh. E tem uma frase que ele costumava falar em entrevistas que é: com frequência eu referencio a minha versão de 17 anos, porque em grande parte eu estou fazendo a mesma coisa agora. Nessa época, eu costumava ser DJ e ter minhas mãos nos discos do meu pai, Fela Kuti, James Brown, Miles Davis. Eu só me interessava pela moda que fazia intersecção com culturas de nicho nas quais eu estava interessado. Então, é bem simbólico ele falar isso, né? É uma frase, essa frase da versão de 17 anos do Virgil, que está presente em muitas entrevistas dele, né? Ele sempre referencia, ele sempre fala isso. E tem gente que foi até esse último desfile dele que falou que essa era uma história, assim, que muitos presentes ali que eram amigos dele estavam contando, né? Falando sobre essa anedota, essa história dele sempre se autorreferenciar, né? O eu dele com 17 anos. E isso é uma coisa muito frequente, assim, porque mostra o quanto ele era inspirado pela cultura jovem, né? Até nos designs dele e como ele estava dedicado a trazer, a fazer espaço ali para as outras pessoas, a trazer outras pessoas com ele, né? A abrir portas, principalmente para designers negros, para pessoas que vieram ali da mesma realidade que ele e que trouxeram também toda essa bagagem do hip hop, do streetwear e queriam fazer moda, né? Vieram, se consideravam outsiders de alguma forma, mas que também queriam estar ali participando desse mundo da moda mítico dessa época, né, do qual pouquíssimas pessoas faziam parte. Então, depois que ele terminou a faculdade de engenharia, ele completou o mestrado ali em arquitetura lá no Illinois Institute of Technology, que era lá nos Estados Unidos. Eles têm o undergraduate e o graduate, né? Que é como se fosse uma especialização depois. E ele fez em arquitetura, que era uma área que ele já gostava. Os pais dele sempre incentivaram ele nas paixões dele ali de ser DJ, de andar de skate, mas sempre falando que ele precisava estudar, ele precisava ter alguma profissão, né? Precisava se dedicar a alguma coisa que tivesse, com muitas aspas, futuro. E uma curiosidade é que nessa época, em 2006, acabava de ser inaugurado um prédio lá no Instituto de Tecnologia de Illinois, que foi projetado pelo Rim Koolhaas, que é um arquiteto, para quem não sabe, que tem uma sinergia enorme com a moda. Ele é um colaborador aí da Prada, passou muitos anos fazendo tanto as lojas da Prada quanto cenários de desfiles. Depois ele fez uma linha de acessórios também, né? Há muitos anos ele trabalha junto com a Miuccia. Então, o Virgil, ele falou numa entrevista que ver esse prédio ali e ter contato com os arquitetos da OMA, que era a empresa do Rem, despertou nele esse olhar para a moda, porque inicialmente não era esse o principal foco, né? Ele estava ali estudando arquitetura, ele começou a olhar esse prédio e ele começou a despertar para essa interseção entre a moda e a arquitetura, né? Ele viu ali que a arquitetura não era um campo limitado, que podia responder outras perguntas ali de outros campos criativos. Então, foi mais ou menos nessa época, em 2007, que ele e o Kanye West começaram a criar coisas juntos. Reza a lenda que eles se conheceram desse jeito que eu falei para vocês, ainda em 98, mas numa entrevista à revista GQ, o Virgil conta que trabalhava numa loja de impressão de telas, pôsteres e camisetas lá em Chicago, chamada Custom Kings. Ele chegou um dia, entregou ali um projeto de telas que estava tão perfeito que o dono da loja contratou ele. E um belo dia, o Don C, um designer e empresário do Kanye West, entrou na loja e perguntou se eles tinham lá na loja algum designer que pudesse atender eles. E o pessoal da loja, que estava maravilhado com o talento do Virgil, com essa perfeição que ele colocava em tudo que ele fazia, disse que o Don C provavelmente devia conhecer o Virgil e fizeram essa apresentação ali dos dois. Então, o Don C contratou o Virgil para fazer algumas coisas, né? O Virgil sabia quem ele era, sabia que ele era empresário do Kanye West. E aí ele trabalhou, ele fala que virou à noite e teve meia dúzia de ideias aí para o design do que ele queria fazer, né? Acho que era alguma coisa de mercha. E aí ele ficou bem focado, porque ele sabia que se ele despertasse a atenção do Don C, ele despertaria a atenção ali do Kanye West. O Kanye podia ser um cliente em potencial dele. E tem uma entrevista do Don C falando, nessa mesma entrevista da GQ, ela é bem interessante. Depois eu vou colocar o link nas redes sociais, porque tem as falas de todas essas pessoas falando como elas foram importantes, né, ali dentro dessa história história do Virgil. E o Don C fala que quando eles se conheceram, eles vibraram na mesma intensidade, porque eles conseguiam conversar sobre ideias criativas para várias coisas. E na época, ele sabia que ele só podia trazer pessoas ali para o convívio do Kanye West que tivessem esse tipo de ideias, né? Que compartilhassem esses mesmos tipos de papo, né, referências que pudessem trazer e enriquecer o vocabulário criativo do Kanye West. E o Virgil Abloh sabia que o Kanye não ia ser um cara que colocava ali toda a criatividade dele nas mãos do departamento de arte da gravadora para fazer uma capa de disco, né? Então, ele sabia que ali havia um potencial de crescimento, ele sabia que ele podia fazer a diferença e escrever um capítulo a mais do hip hop, né? Entrar para a história do hip hop, que era uma cultura da qual ele já compartilhava, né? Que ele já tinha na vida dele e da qual ele queria muito fazer parte. Então, ele entendeu quando o Kanye West contratou ele foi contratado em 2007, e ele falou, vou ficar aqui literalmente trabalhando com esse laptop na mão sem parar. Ele era conhecido como o cara que estava sempre no laptop ao lado do Kanye West, porque o Kanye já tinha ideias criativas que iam além da música, né? E o Virgil não estava errado em acreditar que ele poderia escrever mais um capítulo aí do hip hop entrando ali com o Kanye West, né? Entrando nessa parceria e ficando focado no trabalho. E eles seguiram colaborando por anos, né? E tem uma história muito divertida que é a respeito de uma foto icônica na Semana de Moda de Paris de 2009, que tem o Kanye West, o Virgil, o Don C e tem mais uns outros caras, né, o Thais Arnold, o Chris Julian. Eles estão vestindo umas peças que viraram até meme na época, porque é uma mistura de marca de luxo com peças que eram ícones do streetwear, né, com sneakers, com aquela jaqueta fofinha que é o do Dune. Então, e o Kanye West segurando uma mala Goiar, os caras segurando umas malas da Louis Vuitton, fazendo essa mistura, esse casamento entre o universo do streetwear e a moda de luxo, que não conversava tanto com isso antes, né? Eram universos muito separados. E essa foto rodou o mundo, ela virou meme, ela parou em milhares de apresentações de agência aí ao redor do mundo, né? Dá pra dizer que sim, que ela mudou pra sempre o mundo da moda. Muita gente viu, muita gente falou, o que que tá acontecendo aqui, né? Que estética é essa? O Virgil com óculos ali colorido. E a história dessa foto é que aconteceu o seguinte, em 2008... O Kanye West foi para a Semana de Moda de Paris, né? Foi só ele mais um amigo. Eles tiraram várias fotos ali, tiveram em contato com o Karl Lagerfeld. E o Kanye West pensou, cara, eu preciso trazer mais gente, preciso trazer mais da minha gente, né? Do meu pessoal para cá. Porque aí eu posso, assim, impactar mais pessoas. E ele estava certo com esse pensamento. Em janeiro de 2019, seria a segunda vez aí que ele iria, que foi quando aconteceu essa foto. E ele tinha um plano. O plano era que essas roupas com as quais eles estariam vestidos já falasse por eles, que marcasse o momento, né? Que fosse uma coisa icônica, um momento icônico para a história da moda. E um dos caras na foto, que era o Fontsworth Bentley, que era amigo do Kanye West na época, trabalhava com ele, disse que o Kanye West tinha uma perspectiva que era, olha, eu tenho aqui essa coleção da Louis Vuitton, eu tenho que ir lá trabalhar, eu tenho que assistir esses desfiles, e eu vou tratar a Semana de Moda de Paris como as Olimpíadas. Estamos aqui representando os Estados Unidos da América, então eles começaram a ir para todos os shows que eles podiam, né, eles estavam tentando entrar ali em vários shows, até para os que eles não tinham convite, e aí saiu essa foto, então, né, essa foto de 2009 aí, o Kanye West tem até uma história também, que esse mesmo cara contou, que ele falava, não, a gente vai fazer a diferença, que nem no movimento dos direitos civis americanos, dos anos 60, e o cara falava, como que você pode comparar um desfile de moda ao que fez a Rosa Parks lá no movimento dos direitos civis, ela se recusou a se levantar ali do ônibus, e depois ele entendeu, né, que o que parecia ridículo, que são esses devaneios aí, essas viagens do Kanye West de grandeza, na verdade, ele tinha um ponto ali naquele momento, por quê? Porque ele estava abrindo espaço para outras pessoas. Foi nesse momento aí que o streetwear, que a cultura hip hop foi vista também pelos grandes como eu vou dizer, pelas grandes casas de moda de luxo que já estão consolidadas, né, ali há muitos anos. A própria Louis Vuitton, da qual o Virgil Abloh foi ser diretor criativo em seguida, né? Então é muito gritante que tenha acontecido isso, é muito significativo que tenha acontecido isso nesse momento e essa foto tenha ficado para a história. E o Virgil fala que esse ridículo aí, né, o ridículo dessa foto que virou meme, foi pro South Park depois, muita gente ficou zoando, valeu a pena, porque eles sabiam que faltava alguma coisa nessa festa do luxo, nos desfiles lá de Paris, e que só eles ali, né, só o pessoal dessa cultura que estava emergindo podia providenciar isso. Então, alguns anos depois, o Virgil finalmente entra para o mundo da moda, né? Ele vai fazer um estágio na Fendi em 2009, nessa mesma época ali, que um pouco depois de eles terem ido para essa semana de moda de Paris. Ele vai junto com Kanye West. Eu queria muito ser uma abelhinha, assim, uma mosquinha para estar lá e ver os dois sendo estagiários nessa época, porque o Kanye West, ele já tinha a carreira dele como rapper, né? E tem uma história de que isso aconteceu mais ou menos naquela época em que ele interrompeu a Taylor Swift no discurso dela para falar que o disco da Beyoncé era melhor. E ele tinha uma turnê marcada em 2009 com a Lady Gaga. E a Lady Gaga disse que ela não queria mais sair em turnê com ele, né? Ele ia fazer show junto com ela, ela falou que não, cancelou a turnê. E o que ele fez? Ele foi ser estagiário da Fendi junto com Virgil Abloh. Então é muito curioso que tenha acontecido isso, né? Porque aí eles puderam conhecer o funcionamento de uma maison de luxo por dentro, entender o que estava acontecendo ali, e depois isso lançou as bases tanto para o Virgil fundar a Off-White quanto para o Kanye West criar as coleções dele ali na Yeezy. Então logo depois desse estágio, o Kanye West estava gravando o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que é o disco dele de 2010, e foi nessa época que ele contratou o Virgil para trabalhar com ele oficialmente. Ele foi trabalhar na agência criativa do Kanye West, que se chamava Donda. E nesse período ele trabalhou ali com um time de várias pessoas criativas, né? Eles ficavam ali tentando ter novas ideias. E basicamente nesse início eles estavam fazendo capas de discos, e a capa do My Beautiful Dark Twisted Fantasy era uma delas, né? Ela tava nesse momento ali em que o Kanye West estava gravando o álbum no Havaí. O Virgil foi com ele e eles começaram a criar. Então, a capa, se vocês forem lembrar, é uma capa vermelha que tem uma bailarina, né, ali, é bem interessante. E ele, qual que era o papel dele como diretor criativo? Ele não fazia exatamente o design, mas ele buscava todas as referências ali que haviam disponíveis para alguém criar. E ele contratava um artista que depois criaria aquela capa. Especificamente para a capa desse álbum, eles escolheram ele e o Kanye West, né, mas principalmente o Virgil, escolheu um artista chamado George Condo para pintar várias capas diferentes, das quais eles iam escolher ali uma, que acabou sendo essa da bailarina ali, que com o fundo vermelho. Alguns associados de Kanye West nessa época dizem que o papel do Virgil na Donda era descobrir como a aspiração poderia ser transformada em projetos reais. Se tratava de ir ali além desses mínimos detalhes e ampliando isso cada vez mais. Então, o Kanye West criava uma música para um show, depois o palco para um show, depois a mídia para o show, aí os efeitos de luz, depois o cenário. Então, tinha muita coisa envolvida ali e talvez uma mercadoria para vender o show, camisetas, qualquer objeto que fosse vendido no show também passava pela Donda. Então, basicamente, como qualquer projeto megalomaníaco do Kanye West, era um objetivo final ali, era que tudo tivesse esse bom gosto elevado, né, em todos os detalhes de tudo que envolvesse a produção artística do Kanye West. Então, no começo, o Virgil ficava ali, só coletando referência, coletando e criando várias coisas. E eles diziam, todo mundo que andava junto com o Kanye West nessa época, dizia que o Virgil ou ele ia junto com o laptop para ficar pesquisando cada vez mais, ou ele nem ia, ele já ficava no hotel criando. Então, a cabeça dele estava muito focada ali em criar coisas interessantes e coisas bonitas dentro do projeto criativo do que o Kanye West estivesse fazendo no momento. Em 2011, veio Watch the Throne, o disco do Jay-Z, do Kanye West, famosíssimo. O Virgil Abloh foi também o diretor criativo desse disco, ele que pensou naquela capa que tem a é como se fosse uma capa com uma película dourada, que tem os elementos ali vazados. E quem desenhou essa capa foi o Ricardo Tisci, que era o diretor criativo da Givenchy na época. Eles chamaram ele para fazer, então já tinha esse envolvimento de moda com a arte, com música. E até nessa época eu lembro que o Virgil Abloh foi cotado, né? Teve um rumor ali que ele seria o novo diretor criativo da Givenchy depois do Ricardo Tisci, então ficou esse burburinho. Mas esse disco, ele é muito, muito conhecido por essa capa, né? Uma capa bem icônica. Ele foi indicado ao Grammy por melhor Best Recording Package. Não sei traduzir essa categoria, mas é como se fosse um pacote ali pro álbum, né? E em seguida ele também desenhou capas de discos, uma pro Kid Cudi, depois ele foi o diretor criativo do primeiro álbum do A$AP Rocky, o Live Long A$AP. Ele que pensou, ele que teve a ideia para aquele vídeo Fashion Killer, em que o A$AP aparece junto com a Rihanna, eles estão andando de noite na frente de umas vitrines. Então ele que pensou em tudo isso. Nessa estética desse videoclipe, que é muito icônica, né? Se você pensar aí, se eu penso no A$AP Rock, eu já penso nesse vídeo. Hoje ele tá junto com a Rihanna, né? Isso era lá atrás, já deviam ser amigos nessa época, mas aí se aproximaram nesse vídeo ainda mais. E em seguida, o álbum mais icônico que o Virgil Abloh trabalhou foi o Yeezus, que é de 2013, aquele disco. A capa é transparente, só com um lacre vermelho. Ele trabalhou em parceria ali com uma equipe criativa do Kanye West, né? Tiveram várias ideias antes, mas a principal era ter um design super minimalista. Então, havia vários designers ali tentando entender o que fazer e eles acabaram optando pela ideia mais simples, né? Assim, no final das contas, a ideia mais simples normalmente é a vencedora, é a que é mais icônica. E na época, o Virgil Abloh descreveu esse disco como um caixão aberto. Ele estava se referindo à morte da mídia física do CD. As pessoas não ouviriam mais CD a partir daí e começaram a ouvir de fato nas plataformas de streaming. Ele e o Kanye West, vocês podem assim pensar o que quiser do Kanye West, tem muita gente que fala, ah, não passa o pano. De fato, ele já falou muita besteira. Mas assim, sempre foi um cara visionário, né? Porque ele sempre teve essa equipe incrível, sempre teve o Virgil do lado, um cara que sempre trabalhou com ele no começo ali, né? Tava, não exatamente no começo de carreira, mas é um cara que vem de muitos anos com ele, trabalhando e dando ideias. Então, ter um cara como esse do lado já ajuda bastante o Kanye West trazer ideias que depois de muito tempo viram tendência, né? Essa própria foto que eu falei, que eles tiraram uma foto icônica lá na Semana de Moda de Paris, na época não havia muito isso do street style, fotógrafos de look do dia na rua, isso era algo relativamente novo. Não ficavam vários fotógrafos na porta dos shows de moda esperando alguém, né? Tinha celebridades, óbvio, que eram fotografadas, mas não eram, assim, pessoas que estão bem vestidas. Isso não acontecia tanto. Então, eles já estavam embarcando nessa tendência e criaram várias outras. E justamente por ter esse olhar apurado sobre várias formas criativas e artísticas, frequentemente os amigos ou pessoas que trabalhavam com Virgil se referiam a ele como um homem da renascença. É uma expressão que significa que ele era um cara criativo e que essa criatividade se manifestava em todos os diferentes campos em que ele trabalhava, assim como Michelangelo e Leonardo da Vinci. E em 2012 dá para dizer que começa de fato a carreira do Virgil focada na moda. Foi em 2012 que ele lançou a primeira marca dele, a Pyrex Vision, em Nova York. Ele comprou algumas peças de um estoque morto ali da Ralph Lauren, ele comprou a preços baixos, ele comprou algumas peças básicas da Champion também. E a Pyrex, ela tinha esse conceito todo baseado na customização de itens de outras marcas. Então foi por isso que ele comprou. Ele customizou, imprimiu em cima dessas peças a palavra Pyrex, colocou também o número 23, que era uma homenagem ao ídolo de infância dele, Michael Jordan, e algumas outras estampas. Então, esse valor subiu muito, porque era algo muito exclusivo. Então, as peças que inicialmente custavam 40 dólares passaram a custar 550 dólares, todo mundo queria. E hoje, só muito poucas pessoas têm, né? É uma marca muito exclusiva. Até a Northwest apareceu numa foto recentemente, junto com a Kim Kardashian e o Kanye West, usando uma camiseta da Pyrex. Foi, se eu não me engano, foi agora na homenagem final ao Virgil. E a marca durou só um ano. Então, para ele, não era uma marca para durar. Era só um experimento, assim, uma experiência de arte, né? Não era uma empresa, uma marca de moda. E depois da Pyrex veio, aí, em 2013, a Bentrill, que era para ser só um coletivo de DJs, que era formado pelo próprio Virgil, pelo Heron Preston, pelo Matthew Williams, pelo YWP, pela Florencia Galarza e Justin Saunders, né? Eles tinham muitos contatos, era um pessoal que trabalhava, o Heron Preston trabalhava na Nike na época, eles conheciam muita gente. Então, quando eles lançaram o Mercha para essa marca, né, eles começaram a lançar camisetas, começaram a lançar algumas peças de roupa, eles ganharam popularidade muito rápido e começaram a ganhar muitos seguidores nas mídias sociais. Então, foi um grande case de marketing de influência nessa época. E começaram a vender que nem água, né? As peças venderam muito rápido. Havia alguma discussão, porque os itens não eram de uma qualidade muito boa, era uma qualidade ali meio duvidosa pro preço que era, mas pelo fato de ter pessoas como A$AP Rocky, a Rihanna usando, né? O próprio Kanye West, essa marca vendeu muito e hypou muito rápido. Chegou ali, todo mundo queria, chegou ali a níveis astronômicos de popularidade entre o pessoal da moda. E nesse mesmo no ano de 2013, o Virgil cria a Off-White. Ele funda a Off-White, que era para ser um empreendimento criativo multiplataformas baseado em Milão. Ele criou de lá. Então, ele começou a dar os primeiros passos aí dentro desse império e desse super hype na moda que foi a Off-White, que combinava as ideias de streetwear, luxo, arte, música, viagens. E aí, ele definia a marca como uma área cinza entre preto e branco, que é essa cor chamada Off-White. E a partir daí, tudo começou a acontecer muito rápido. No ano seguinte, o Virgil Abloh lançou a linha feminina da Off-White e começou a desfilar ambas as coleções, tanto a masculina quanto a feminina, na Semana de Moda de Paris. E em seguida, a marca ganha ainda mais popularidade quando a Beyoncé usa um moletom escrito Nebraska durante o vídeo lá de Feeling Myself junto com a Nicki Minaj. Então, o Virgil e Off-White foram indicados a vários prêmios, foram várias celebridades nas passarelas e nos tapetes vermelhos usando o Off-White. E no ano de 2017, a List, que é aquela plataforma que indica quais são as marcas mais buscadas do ano, indicou a Off-White como a marca que havia crescido mais nessa época, né? No ano de entre 2016 e 2017. Então, ele estava numa super ascensão. Todo mundo queria as peças que eram ali com aquelas tags, né? Todas as peças da Off-White, quase todas, na verdade, tem como marca as aspas e algum nome escrito. Então, é uma camiseta, tá escrito, entre aspas, camiseta, nela mesma. Ou os tênis, né? Ele começa a desenhar ali o tênis, escreve Air, entre aspas, e tem aquelas tags também que eram removíveis, um lacre removível que pode colocar em outro tênis e dar aquele outro tênis o mesmo significado de um tênis de luxo, né? Colocar, dar o status de luxo para uma outra peça. Então, quando ele coloca todos esses nomes entre aspas, ele dá um status mundano a uma coisa que era considerada luxo anteriormente, né? Uma técnica muito parecida com o que o Marcel Duchamp usava ali. O Marcel Duchamp é aquele artista dadaísta, surrealista, lá do começo do século passado, que ele pegou o urinol de cerâmica e escreveu urinol e colocou no museu. Então, ele faz uma provocação à arte quando ele faz isso. E da mesma forma, o Virgil faz essa provocação ao mercado de luxo, trazendo elementos ali do streetwear e dando, né? Eles alcançam esse status de luxo, eles estão na Paris Fashion Week, mas eles ainda são elementos ali básicos, né? É uma camiseta, é um cachecol, é um tênis, que eles só são aquilo porque alguém diz que eles são, que é assim que funciona, né, a moda, de fato, na maioria dos casos. Então é muito irônico que ele se utilize disso, né? Parece que quando a gente lê esse nome numa camiseta ou num tênis, ele tá olhando pra gente dando risada, né? Ele tá olhando com um sorrisinho de canto de boca, dizendo, ó, tá vendo? É isso que é luxo, né? Aquilo que tá pronto já. Quando ele faz uma coleção depois com a IKEA e escreve tapete num tapete, ele tá fazendo a mesma coisa, né? Ele sabe que são itens de consumo de massa. Tudo isso são itens, só que ele gera desejo nesses itens que acabam se tornando produtos de luxo também. Então ele está muito ligado no status dele, ele está muito ligado no poder que ele tem de transformar um objeto mundano num ícone ali de luxo. Então eu chamei algumas personalidades aí do mercado de moda para falar um pouco sobre a importância do Virgil no universo da moda. Em primeiro lugar, chamei a Luanda Vieira, que é jornalista. Ela fala um pouco aqui da importância dele nesse momento. Ela que fez vários posts falando dele no Instagram. Depois dê uma olhada lá no perfil, é Luanda Vieira, tudo junto. Ela disse que o Virgil Abloh fez a comunidade negra se sentir possível na moda. Tem uma newsletter muito bacana falando sobre a importância dele, né? Ela se chama de Barbie. O que que o Virgil Abloh tem a ver com isso? Luanda, conta pra gente qual a importância do Virgil na moda.
O Virgil foi imprescindível na moda para tirar da marginalidade a cultura do street style. Levar elementos da moda de rua para o luxo foi uma das maiores transformações de diversidade e inclusão nos últimos tempos na moda. Além disso, para os profissionais negros da área, sua imagem era um acalanto e motivo de esperança.
E agora com vocês, uma pessoa que já abriu muitas portas também, assim como o Virgil Abloh, para a moda aqui, né, para a diversidade na moda, na passarela de São Paulo Fashion Week e também na música, que é o Emicida. O Emicida entende muito bem desses diálogos, dessas pontes aí que o Virgil criava, e eu queria saber qual a importância do Virgil na moda e para você, Emicida.
Na minha opinião, na minha humilde opinião, Virgil Abloh é simplesmente uma das figuras mais interessantes que o mundo da criatividade teve a alegria de conhecer nos últimos anos. E eu falo mundo da criatividade, saca? O ambiente de criação. Não simplesmente o mundo da moda. Porque ele transpôs essas barreiras. Ele não respeitou essas linhas. E ele circulou livremente por lugares onde a criatividade dele ia ser compreendida. Onde ele podia gerar uma espécie de choque que ia levar a mente das pessoas para outro lugar. Em geral, quando se fala dele, fala-se muito sobre representatividade. E esse é de fato um aspecto muito importante. Mas nem de longe é o aspecto mais significativo da trajetória dele. A verdade é que Virgil era de fato um artista foda. Na minha percepção, ele tinha uma leitura muito bacana dessa coisa que a internet trouxe para nós nos últimos anos, que é uma suposta horizontalidade nas relações, uma ideia de proximidade, sabe? Um lugar onde todo mundo se encontra. Hoje, tem várias críticas a isso, críticas pertinentes, inclusive. Mas a verdade é que, de fato, a internet, o mundo digital, trouxe uma sensação de proximidade. Acabou sendo mesmo um novo espaço público. E ele, como outras pessoas em outros campos, soube ler isso de uma forma fascinante. Quando ele, por exemplo, substitui o logo de uma companhia global pela palavra logo e coloca isso entre aspas, quando ele escreve cadarços num cadarço, sabe? Quando ele coloca nos tênis novos os lacres de aprovação do chão de fábrica, sabe? Ele traz esse ambiente para fora da fábrica. Então, de alguma forma, ele transpõe essa barreira e leva todo mundo para dentro do ambiente criativo que até então era restrito às pessoas que trabalhavam na indústria têxtil, sabe? Ele partilha essa linguagem com uma liberdade, com uma propriedade que acaba fazendo todo mundo se sentir parte do processo. Eu acho que talvez essa seja uma característica de partilha mesmo, de afeto, da forma dele de criar, da forma dele de oferecer. E aí a gente vai chegar num ponto que também não pode ser esquecido, que é o fato dele ir parar lá na Louis Vuitton. Esse ambiente, não é um ambiente que, teoricamente, se relaciona tanto nessa intensidade com essa moda da calçada, com esse jeito de se vestir das pessoas na vida real. Só que o choque que ele gerou foi tamanho que ele fez aquela bolha de cristal da alta costura, de uma casa tradicionalíssima, prestar atenção no que estava acontecendo naquele núcleo criativo das calçadas que partiu lá do streetwear, do urban wear, dessa moda de rua, dessa moda de verdade, dessa moda possível, saca? Essa foi só uma das barreiras que ele transpôs. Eu acho o Virgil foi um criador excelente, de verdade. Um criador excelente que no final falava pra nós que foda-se a plataforma. Eu só quero colocar uma ideia da hora no mundo e mostrar isso pras pessoas. Um artista.
Pois é, o Virgil Abloh foi gigante, deixou aí um buraco enorme no mundo da moda, mas eu só contei até a parte em que ele criou a Off-White e foi muito reconhecido por isso. Depois, em 2018, mais precisamente em março de 2018, o Virgil foi nomeado diretor artístico de moda masculina da Louis Vuitton, substituindo o designer Kim Jones, que foi um dos caras também, que foi um dos mentores dele. E ele marcou esse momento, foi a primeira pessoa de ascendência africana a liderar a linha de moda masculina da marca, bem como um dos pouquíssimos designers negros à frente de uma casa de moda francesa. Depois de aceitar essa posição, ele falou numa entrevista, ele falou que era uma honra para ele aceitar essa posição. Acho que a herança e a integridade criativa da casa são as principais aspirações e vamos procurar referenciá-las enquanto traçamos paralelos com os tempos modernos. É aí um grande momento, né? Ele colocou o Kid Cudi para desfilar no primeiro desfile. Ele fez uma revolução ali na Louis Vuitton, que é uma das casas francesas mais tradicionais. Então, esse primeiro desfile do Virgil Abloh para Louis Vuitton, ele teve como objetivo dar um restart, assim, um refresh na marca para uma nova geração, apresentando esse elenco, como eu falei, tinha o Kid Cudi, o A$AP Rocky, então ele trouxe ali o elenco desfilando como se fosse um arco-íris, e a coleção era inspirada no filme de 1939, O Mágico de Oz, e foi uma referência ali ao sonho americano, né, essa ascensão até que faz um paralelo com a história dele. Então, essa é uma história da quebra de limites. Não há mais limites aqui para se quebrar. Então, foi bem significativo, muito emocionante. E agora, em 2021, a LVMH, né, que é o grupo que controla a Louis Vuitton, deu aí mais um passo nesse relacionamento com o Virgil Abloh, comprou uma parte da Off-White, na verdade comprou uma boa parte, deu uma nova função para o Virgil Abloh, que é uma função sem precedentes para ele trabalhar com todo esse portfólio do grupo LVMH, para ele ter mais gerência criativa dentro de todas as marcas. Então, a ideia do grupo era que eles alavancassem juntos a experiência do grupo para lançar novas marcas e fazer parceria com essas existentes aí em variedades de setores que vão além do reino da moda, né? Então, esse grupo, ele tem bebidas no portfólio, tem outras coisas, e o Virgil Abloh, como esse visionário que ele é, que atua em diversas áreas, é uma pessoa incrível para trazer esse frescor, né, que a marca precisava. Infelizmente, perdemos o Virgil agora no final de novembro. Ele estava só com 41 anos, estava batalhando há mais de 2 anos contra um angiosarcoma cardíaco, essa forma rara de câncer. Então, essa morte dele provocou muita emoção aí na indústria, muitas homenagens. Esse último desfile da Louis Vuitton, que eu falei no começo do programa, que era para marcar a abertura da nova loja da Louis Vuitton lá em Miami, se tornou um tributo comovente ao Virgil, né? Vários amigos, colaboradores, fãs, fogos de artifício, Kanye West estava lá, tem aquela cena icônica que viralizou nas redes sociais do Kanye West junto com o Pharrell, ouvindo uma música brasileira, ouvindo o quarteto em si e balançando a cabeça. Isso é muito significativo, porque traz todo esse DNA do Virgil também, né? Eles estavam ali compartilhando uma música e da música surgiam várias ramificações para outras formas artísticas e outras culturas. Então, assim, gente, é muito triste que a gente tenha perdido uma pessoa tão talentosa, tão criativa, num momento como esse, em que ele estava ali no topo da carreira, deixou dois filhos, uma esposa, muitos amigos, um legado sem precedentes, né? Ele transformou não só as roupas ali que os consumidores queriam vestir, mas ele fez uma ponte entre esses consumidores, entre esse mundo de cultura de massa e o mundo do luxo. Ele conseguiu fazer isso de uma forma muito bem sucedida, e ele transcendeu o próprio termo designer, o próprio termo estilista, né? Ele transcendeu até o próprio termo moda. Ele foi um cara que foi muito além nas criações. Para ele, as roupas não eram só roupas, eram os totens de identidade. Então elas faziam uma transição entre a arte, política, música, filosofia. Ele era um cara que fazia isso que eu falei agora há pouco, com as aspas, né? De usar a ironia, de usar a referência, que muitas vezes a gente demorava um tempo para perceber, né? A gente ficava, nossa, mas o que ele está fazendo? E isso é ser gênio, né? Ele colocar uma referência ali tão bem colocada que a gente até fica tonto, né? Até demora um pouco para entender de onde ele tirou, mas no final tudo faz sentido. Então, Virgil, que descanse em paz, onde quer que esteja. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi uma homenagem de coração, porque foi um cara que abriu portas aí na indústria da moda, que fez essa ponte entre o streetwear e o luxo com muita genialidade, muita sabedoria. Até declarou depois que o streetwear estava morto, né, que já era o declínio, e eu tô com ele nessa, né? Eu acho que depois de ter toda essa popularidade, agora tá decaindo. Mas enfim, isso é papo para outro podcast. Eu só sou grata por ter podido ser contemporânea do Virgil Abloh durante alguns anos, pelo menos, que ele tenha deixado esse legado aí tão bonito e tão, que abriu tantas portas aí para pessoas negras, para pessoas que tinham ali, que vinham da realidade dele em Chicago, né, desse grupo dele do Kanye West. Então, que ele tenha deixado isso para sempre aí ressoando na indústria da moda. Muito obrigada a você que ouviu. Se você ouviu até agora e não conhecia e se admirou também pela história dele, procure mais coisas, procure referências do Virgil Abloh, que vale muito a pena conhecer mais do trabalho dele. Obrigada, gente. O Estilo Possível é feito por mim, Marina Santelena, Rebeca de Moraes também, hoje deu uns pitacos no roteiro, me ajudou de longe, e o Felipe Dantas, que faz a edição do podcast. Até semana que vem. Beijos!